Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Adultos em Crescimento. Hoje, nesse 41º episódio, vamos dar continuidade ao capítulo 20 do Evangelho de João. Acompanhem comigo. Eu vou ler para vocês na versão Nova Versão Internacional, do versículo 19 até o final. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancada, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as mãos marcadas dos pregos e nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Essa é a palavra de Deus para este dia. O último episódio acabou com Maria Madalena encontrando Jesus ressuscitado na porta do sepulcro. Após isso, Maria voltou para onde estava com os discípulos e lá ficou. Contou-lhes o que tinha acontecido. E a gente não sabe qual foi a reação. O que a gente sabe é que João e Pedro foram ao sepulcro e encontraram o sepulcro vazio. Mas só quem viu o Senhor ressuscitado foi Maria Madalena. Eu não sei se deram crédito a ela. Eu não sei se glorificaram ao Senhor. A Bíblia não diz. Mas um eu sei que glorificou a Deus, que foi João. Porque João, assim que entrou no sepulcro vazio, a Bíblia diz, ele mesmo relata no Evangelho de João, que ele creu. Ele lembrou das inúmeras vezes que Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia, e que a ausência de Jesus no túmulo significaria que ele ressuscitou. Mas os outros não. Os outros não tinham esse esclarecimento do que ia acontecer de fato com Jesus. Eles simplesmente estavam morrendo de medo, trancados em um local, todos juntos, com medo dos judeus, como a gente acabou de ler. Jesus apareceu a Maria Madalena no finalzinho da madrugada, início do dia. Não havia ninguém ali, senão os anjos e o próprio Jesus, que a princípio Maria Madalena achara que fosse um jardineiro que cuidava do jardim. Então não haviam outros testemunhas oculares, só Maria Madalena e a sua palavra. Então chegamos no ponto onde estamos. É quando Jesus, João relata detalhadamente que foi ao cair da tarde. Então passou-se o tempo do encontro de Maria Madalena com Jesus até Jesus aparecer a eles naquela casa, naquele lugar fechado. Então aconteceu aquilo que muitos duvidavam. Muitos podiam achar que Maria estava tão emocionada, tão triste com o desaparecimento do corpo de Jesus, que estivesse tendo alucinações. Outros, de fato, não deram crédito para Maria mesmo, levando em consideração o seu passado, levando em consideração o seu gênero, porque numa sociedade extremamente machista, não se dava muito crédito à palavra da mulher. Então a única coisa que eles tinham era o testemunho de uma mulher que estava profundamente triste com o desaparecimento do corpo do seu Senhor. Mas de repente, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. A gente nunca vai ter dimensão do que foi esse encontro. Nunca. Talvez um dia no céu a gente pode, de repente, se for possível, conversar com os discípulos para saber como foi mais ou menos aquela reação de encontrar com Jesus ressuscitado. Eles acompanharam boa parte do sofrimento de Jesus. Eles sabiam muito bem o que acontecia quando alguém considerado marginal era pego pelo Império Romano. Era torturado, era crucificado. E no final, como todos os mortos eram colocados em sepulcros e apodreciam. João, aquele que escreveu o Evangelho que nós acabamos de ler, esteve com Jesus ainda por mais tempo. Enquanto os discípulos estavam recolhidos, com medo, trancados, João acompanhou Jesus até os últimos momentos do seu martírio. Então estava ali Jesus ressuscitado. E Jesus ressuscitou no seu próprio corpo. Mas não era como o corpo que tinha antes de sua morte. Apesar de ter os cravos na mão, o lado transpassado, Jesus estava em um corpo glorificado. Aquele corpo de Jesus ultrapassava paredes. Aquele corpo de Jesus não estava limitado ao nosso tempo e espaço. Mas aprouve a Jesus, antes de ser elevado aos céus, habitar com os seus discípulos por ainda 40 dias. Depois que Jesus disse: paz seja com vocês, as primeiras coisas que Jesus fez nesse primeiro encontro, nesse reencontro, foi mostrar suas mãos furadas e o seu lado transpassado, para que eles não tivessem dúvida que era mesmo Jesus ali. Jesus tem essa preocupação. Ele não precisava fazer isso. Jesus é o Filho de Deus. Jesus esteve com ele durante anos da sua vida, todos os dias. Eles sabiam muito bem quem era Jesus. Mas Jesus fez questão de mostrar provas de que era ele mesmo. Vejam as minhas mãos, vejam o meu lado transpassado. Sou eu mesmo, eu ressuscitei. Então João diz que os discípulos, após isso, se alegraram. Eles ficaram muito felizes. A gente também não pode imaginar, dimensionar qual seja o tamanho dessa felicidade. Eles amavam muito Jesus. Eles tinham um apego profundo com Jesus e só quem andou com Jesus consegue dimensionar o que é perdê-lo por um momento. Nós podemos ter essa experiência cultivando uma relação diária com o Espírito Santo de Deus. Ele é real. Ele está no nosso meio, não só no nosso meio, como dentro de nós. Quando a gente cultiva essa presença todos os dias, e se por algum motivo, porventura, ela se afasta de nós, a gente sente. É duro. A vida é diferente. As coisas passam a ter outro significado quando o Senhor está conosco, quando a gente tem intimidade com Jesus e de repente houve uma ruptura entre a relação de Jesus com aqueles homens. Eles se viam órfãos. De simples pescadores ou cobradores de impostos ou camponeses que Jesus escolheu para ser os seus 12, eles passaram a viver dias de milagres constantes, de ensinamento celestial, além da própria presença do Senhor Jesus, que é uma presença agradável. Eles perderam tudo isso, e a sensação que eles tinham era de que o sonho tinha acabado, de que tudo aquilo não passava de uma ilusão e que eles precisavam voltar para a vida normal deles. E isso ainda não foi possível porque eles estavam morrendo de medo de morrer como Jesus morreu. Então, de repente, Jesus aparece de novo diante deles, ressuscitado e com provas inquestionáveis. Se alegraram. Ah, eles jubilaram. Eu não sei se eles tiveram a reação de abraçar Jesus. Eu não sei qual foi a reação deles. João não detalha isso. João diz que eles simplesmente se alegraram. Mas deve ter sido uma euforia sem tamanho. Gritos podiam se ouvir por quem passasse por perto daquele lugar. Ninguém poderia imaginar o que naquela casa onde tinham pessoas acuadas e com medo, escondidas, de repente houve-se um clamor de júbilo, cânticos, ações de graça. O rei tinha voltado. Como ele havia prometido, ele voltou. O filho do homem morreu, mergulhou da morte e saiu do outro lado ressurreto. Primeiro Adão fracassou em seus pecados, em seus delitos, mas o segundo Adão venceu a morte, que é o Cristo. Depois disso aconteceu algo ainda mais impactante. Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Da mesma forma que o Senhor Deus, lá em Gênesis, soprou nas narinas do homem o Espírito da vida, e o homem se tornou ser vivente, alma vivente. Séculos e séculos depois, o Filho de Deus sopra o seu Espírito sobre o homem. Então, a primeira versão, podemos dizer assim, do homem criado por Deus, o primeiro Adão, que Paulo cita lá em Coríntios, Deus soprou o Espírito da vida. E esse homem escolheu a morte, esse homem escolheu o pecado. Então Jesus morreu, ressuscitou para que nascesse um segundo tipo de homem, uma segunda versão do homem, que é um homem que, além de ser um espírito, além de ser uma alma vivente, ele receberia o próprio Espírito de Deus em si. Então, além do espírito do homem, o espírito de Deus passou a habitar no homem. No mesmo ato do Pai, no mesmo ato do Criador, Jesus sopra o seu Espírito Santo e aqueles homens recebem. Ainda não era o Pentecostes quando o Espírito Santo desceu sobre toda aquela gente. Mas ali Jesus soprara o Espírito Santo sobre aqueles homens, iniciando uma nova era entre os homens, onde os homens receberiam o Espírito de Deus em si. A morte e a ressurreição de Jesus fez com que isso fosse possível. Agora, nós não somos simplesmente seguidores de Jesus, acompanhantes de Jesus, admiradores de Jesus ou de uma religião. Nós somos participantes do seu reino. Nós somos transmissores da sua glória. Por isso nós carregamos o seu Espírito em nós. Nós não somos simplesmente parte de uma multidão de cristãos no mundo. Não. O Espírito Santo que Jesus soprou sobre aqueles homens também soprou sobre a nossa vida. Ele nos faz ser testemunhas de Deus na terra. Ele nos faz ser a própria arca da aliança que carrega consigo a presença de Deus onde quer que vá. A gente precisa ter essa dimensão do que é carregar o Espírito Santo soprado em nossas narinas pelo Senhor através da sua morte e ressurreição. Nós não podemos chegar num lugar e esse lugar continuar da mesma forma, porque nós carregamos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus produz o fruto do Espírito. Então, onde não há amor, nós precisamos levá-lo. Onde não há paz, nós precisamos levá-la. Onde não há misericórdia, onde não há compaixão, onde não há esperança, tudo isso habita no Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Nós não podemos negligenciar a ação do Espírito Santo através da nossa vida. O Espírito Santo não escolheu como morada a vida do ser humano à toa. Por isso, nunca negligencie a ação, porque isso não parte de você, não é algo produzido por você, mas é pelo Espírito que em ti habita. Por isso, quando você chegar no lugar, saiba, por mais que você se sinta indigno e de que não tem nada para oferecer, deixa o Espírito Santo usar a sua vida. É para isso que ele foi derramado sobre a sua vida, para isso que ele foi soprado sobre você, para que você transmita aquilo que só Deus pode transmitir. E João continua seu relato dizendo que Tomé não estava nesse momento. Tomé não viu Jesus ressuscitado. E quando Tomé chegou, os discípulos prontamente, agora não só Maria Madalena, mas todos viram Jesus, e eles disseram a Tomé: Tomé, nós vimos Jesus ressuscitado, Tomé. Ele ressuscitou, era verdade? Você lembra que ele falou que morreria e ressuscitaria no terceiro dia? Você lembra disso? É verdade, ele ressuscitou. Lembra quando ele falou que o templo seria derrubado, mas em 3 dias seria reerguido? E zombaram de Jesus, dizendo que isso seria impossível, porque esse templo levou anos e anos e centenas de anos para ser construído. Era disso que Jesus estava falando, Tomé. E realmente ele ressuscitou, ele estava aqui, ele mostrou as mãos furadas, ele mostrou o lado. Você acredita nisso, Tomé? A incredulidade, ela não tem limites. Aqueles homens não tinham por que inventar essa história, e não era uma testemunha, eram muitos testemunhos. De pessoas do convívio de Tomé, pessoas de confiança. Porque Tomé ouviu o testemunho de Maria e pelo jeito, de Maria Madalena, e pelo jeito ele não deu a mínima. E nem com os outros discípulos falando a mesma coisa que acabaram de ver Jesus, Tomé, mesmo assim, não acreditou a princípio. Tomé disse que precisava vê-lo com os próprios olhos e não somente vê-lo, mas tocá-lo. Porque vê-lo também não era suficiente. Ele precisava ver os cravos nas mãos e tocar. Esse era o tipo de fé de Tomé. A fé que a gente tanto critica, mas é a fé tão comum nos nossos dias. Não a fé, mas a ausência dela, ou a escassez dela. Mesmo com tantos testemunhos, parece que a incredulidade é um imã que nos atrai o tempo todo. A gente pode viver experiências maravilhosas com Deus, que parece que a partir do momento da experiência, a nossa fé entra num processo de degradação dia após dia. É como uma corrente que te puxa para o fundo do mar, é a incredulidade. E a nossa fé, ela precisa ser cultivada todos os dias para que ela não morra. Ela precisa ser cultivada para que ela desenvolva. Só que uma fé não utilizada, uma fé parada, ela morre. Ela atrofia. Assim como os nossos músculos, quando não são utilizados por alguma forma, por alguma enfermidade, alguma internação, eles atrofiam e a gente precisa fazer aquele trabalho de fisioterapia para que os nossos músculos se soltem e a gente consiga ter o movimento nas nossas articulações. É assim a nossa fé. Tomé tinha se entregado àquela situação de morte. Maria testemunhou, ele nem ligou. E agora os discípulos, os seus amigos de caminhada com Cristo também testemunharam. E ele também não creu. Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa tão incrédula. Que motivos me levam a não acreditar diante de tantas testemunhas? Porque é uma realidade tão maravilhosa acreditar que Jesus ressuscitou, porque as pessoas preferem não acreditar? Se é uma realidade tão maravilhosa que Deus existe e que Deus nos ama, por que a gente prefere a incredulidade? De repente, para não se frustrar? Não sei. Mas uma coisa eu sei: a fé é muito melhor do que a incredulidade. Escolher crer é melhor do que desconfiar. Então por que ele não se alegrou naquele momento? Ele poderia dizer: eu quero ver também, mas não para acreditar, mas para matar a saudade mesmo. Nossa, Jesus ressuscitou, eu quero ver, eu quero dar um abraço nele. Eu quero aprender mais dele, eu quero saber como é que é isso. Jesus ressuscitou, como foi isso? O que aconteceu entre sexta-feira e hoje? Como isso é possível, sabe? Eles tinham a possibilidade de tirar tantas dúvidas com Jesus, de aproveitar tanto Jesus, e Tomé escolheu não crer. Por que nós escolhemos o pior caminho? Por que nós escolhemos não crer? E João continua seu relato dizendo que uma semana depois, Jesus não esteve ali com eles depois que apareceu. Não, Jesus desapareceu de novo. E imagino que o assunto não fosse outro naquela casa. Eles continuavam recolhidos ali com medo dos judeus. e ansiosos para Jesus aparecer de novo. E uma semana depois, Jesus aparece de novo, agora na presença de Tomé. E ele repete as suas palavras: que a paz seja com vocês. Tomé sabia muito bem que aquelas portas eram trancadas de tal maneira que ninguém poderia entrar ali se não fossem eles. Eles criaram uma fortaleza ali, porque eles estavam morrendo de medo dos judeus acharem eles. Então havia zero possibilidades humanas de alguém entrar ali se não fossem eles. E de repente Jesus aparece ali. O próprio Tomé, vamos conjecturar aqui, trancou a porta, todas as trancas. Botou todos os empecilhos na porta. Ele sabe que ninguém podia entrar ali. De repente, um homem aparece ali. O próprio Jesus. E antes que Tomé falasse qualquer coisa, Jesus, já sabendo da incredulidade de Tomé, porque ele sabe. Ele sabe o que passa no nosso coração, ele sabe daquilo que planejamos, daquilo que pensamos. E ele se direciona a Tomé e diz: vem cá, Tomé, toca nas minhas mãos. Vem cá. Você pode tocar aqui no meu lado também, onde o soldado romano perfurou. Pode tocar, Tomé. Você precisa disso, Tomé? Então toca. Jesus não negou a exigência de Tomé. Jesus concedeu. A misericórdia de Deus é tão grande até para aquele que tem pequena fé. Até para aquele que tem dificuldade de crer, apesar de todas as evidências. Ele diz: você precisa tocar para crer, então toque. Tomé creu, Tomé glorificou a Deus. Essa cena me faz lembrar de Jesus com Natanael. A gente leu isso lá nos primeiros episódios desse podcast, quando Jesus encontra com Natanael e diz para ele, Natanael, cheio de autoridade, né, por ser um conhecedor da lei, Jesus diz: eis aí um israelita sem dolo. Eu te vi debaixo daquela figueira. E ao ouvir isso, Natanael creu em Jesus. Jesus se admirou com aquela fé só por causa destas palavras. E Jesus disse a ele: se porque eu disse te vi debaixo da figueira creste, que dirá quando vir os anjos do céu subindo e descendo, servindo ao Filho de Deus? Nem tinha começado o ministério de Jesus direito e tanta coisa ainda ia acontecer. Mas bastou essa palavra simples de Jesus ter o visto debaixo da figueira para ele crer. Para Natanael bastou. Para Tomé não bastou aparecer Jesus ressuscitado diante dele. Ele precisou tocar nos cravos de Jesus. Então Jesus diz a Tomé, pergunta a Tomé: Tomé, você crê só porque você me viu, só porque você me tocou? Saiba que mais feliz ainda são aqueles que não viram, mas creram. Acredito que nenhum de nós tenhamos visto Jesus. Ter essa experiência de vê-lo não é um privilégio nosso, não. Mas Jesus diz que mais feliz somos nós que cremos sem precisarmos ver. Cremos sem precisar de evidências. Escolhermos crer sem precisar de evidências. Isso produz felicidade. Jesus diz: mais felizes, bem-aventurados, muito felizes, são aqueles que não precisaram ouvir. São aqueles que Deus não precisa ficar provando o tempo todo que existe, o tempo todo que ama, o tempo todo que preparou lugar no céu para uma vida eterna, o tempo todo que morreu na cruz do Calvário de tanto amar o ser humano. Jesus diz que muito mais feliz é aquele que não precisa ficar ouvindo isso o tempo todo. Aquele que crê, ele age. Ele pega a fé e carrega consigo e não abre mão dela por nada e se apega a cada fio de fé do dia a dia. Esses são felizes porque escolheram crer. É isso que Jesus está dizendo a Tomé. Você precisa todo dia que eu me revele a você? Você precisa todo dia tocar nos meus cravos? Tudo bem, vem e toque. Jesus não nega aquele que está interessado em ter uma revelação diária, uma prova diária. Tem gente que fica admirado quando recebe uma profecia ou uma suposta profecia onde Deus diz que o ama. Onde Deus diz que tem um propósito na vida daquela pessoa, onde Deus diz que livrou de determinado, que deu determinado livramento, livrou de algum laço de morte. As pessoas precisam ouvir isso o tempo todo para lembrarem: olha como Deus me ama. Não, a gente não precisa disso. Se a gente cultivar a nossa fé, essas coisas a gente já vai saber. Eu sei, Deus me livrou de tanta coisa hoje. No mundo espiritual aconteceu tanta coisa ao meu favor. Eu sei. Eu escolhi crer, eu escolhi ficar do lado da fé. E por mais que eu quebro a cara crendo. Se é que é possível quebrar a cara crendo. Deus gosta daquela fé sem motivo, daquela fé sem razão, de você atribuir a Deus aquilo que de repente nem Deus fez, mas você atribui porque você escolheu crer, você crê assim. E a tua fé incomoda, principalmente o inferno. Fé demais não incomoda a Deus e não faz mal a ninguém. A não ser que sua fé seja uma fé na coisa errada. Uma fé baseada no egoísmo, aí não. Eu estou falando de uma fé baseada no amor de Deus, baseado na misericórdia, no cuidado dele conosco, no chamado que ele tem para sua vida. Porque se você duvida o tempo todo, você só atrasa o processo. Você só atrasa a forma como Deus quer te usar. E quando você abraça a causa e você diz: é para isso que Deus me chamou e eu vou fazer, é no caminho que Deus vai te mostrando, vai acrescentando a sua fé. Deus não dá fé de antemão. Deus dá fé no caminho. A gente já falou sobre isso, né? Que Moisés, o mar só foi aberto quando ele meteu o cajado na água e ordenou o povo que marchasse. E no caminho, e na ação, e no processo as coisas aconteceram. No reino de Deus as coisas funcionam assim. Você precisa dar alguns passos no escuro. É necessário para que a fé floresça no caminho. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até chegar o dia perfeito. Então, se você está caminhando pela madrugada, e vai dando 4 da manhã, 5 da manhã, e você já começa a ver o céu mudando de cor, uma pequena claridade, mas você ainda não vê muita coisa. 5:30 da manhã já é um pouco mais claro. 6 horas da manhã você já consegue ver claramente, até que dá 7, 8, 9 da manhã e o sol está no céu brilhando e você já tem uma visão plena sobre tudo, até que brilha o dia perfeito. Você precisa caminhar na madrugada. Aquela pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, Aquilo é um sinal que a chuva vem. A pequena nuvem do tamanho de a mão de um homem é suficiente para quem tem fé. Então Jesus está falando sobre fé. É o primeiro ensinamento de Jesus ressurreto. Ele não para de ensinar em momento nenhum. Ali já é Jesus num corpo glorificado e continua ensinando. E dentre tantos diálogos do livro de João, porque a gente falou que esse evangelho tem como características alguns diálogos de Jesus individualmente, com a mulher samaritana, com Nicodemos, com o próprio Natanael, que eu acabei de falar, com tantos outros, com Filipe ali durante a multiplicação dos pães, até mesmo com Herodes, são diálogos cheios de conhecimento. E agora, um diálogo com Tomé sobre fé, uma aula expositiva sobre fé. É sobre isso que estamos falando no capítulo 20. Após isso, João diz que Jesus fez tantos outros milagres, tantos outros sinais na presença dos discípulos que nem foram registrados no livro de João, porque não caberiam em todos os livros do mundo. Isso depois de Jesus ressuscitado, ele ainda fez muitos sinais miraculosos. Já não bastasse ele estar ali ressuscitado, já é um sinal maior de todos do poder de Deus. Jesus ainda fez outros sinais que a gente não sabe, não foi relatado, mas João diz que aconteceram. E ele diz: e estes foram escritos, os que estão contidos no livro foram escritos para que a gente creia. Creia que Jesus é o Filho de Deus e para que a gente tenha vida em seu nome. A gente leu durante essa série, né, do Evangelho de João, tantos milagres, tantos ensinamentos, e são tantos motivos para crer, tantos motivos para crer. Não escolha a incredulidade, meu irmão. Não escolha. Se apegue a cada detalhe que você aprendeu neste Evangelho de João e faça dele alimento para a sua fé. Use a fé, use os testemunhos citados por João, como ele mesmo diz, para que você creia. Use, está aí para ser usado. Creia, receba, cultive, acredite mesmo, não duvide. Você tem a opção de crer e duvidar. Tomé escolheu duvidar. Tomé escolheu o pior caminho. Você pode escolher o melhor, você pode escolher o caminho da felicidade. Porque na incredulidade não há felicidade plena. Porque há sempre a desconfiança, e onde há a desconfiança, não há plenitude de nada. A plenitude só há quando você se joga e você se entrega a alguma coisa e diz: eu creio, ainda que não tenha evidências, eu creio porque eu escolhi crer. Que assim seja na tua vida, meu irmão. Creia. Porque ele ressuscitou dentre os mortos. E o Espírito de Deus habita em você. Em nome de Jesus. Receba o renovo de Deus, o renovo da sua fé, o renovo da tua esperança nesse momento. Feche os teus olhos, Senhor Jesus. Assim como tu, Senhor, apareceste àqueles homens depois de ressuscitado, Senhor, revela-te a nós também, não para que tenhamos fé, Senhor, mas para que possamos, Senhor, desfrutar da tua presença todos os dias, Senhor. Ó Deus, se o Teu Espírito, Senhor, está disponível, se Ele foi soprado sobre nós, Senhor. Ó Deus, que nós sejamos usados por Ele, Senhor, e que a nossa vida, Senhor, seja para fluir do Teu Espírito nesse mundo, como o Senhor mesmo disse, como rios de águas vivas. Ó Deus, que flua de nós, Senhor, e que a gente leve esperança onde não há, que a gente leve amor, que a gente leve a paz. Ó Deus, que a gente leve o perdão, que a gente liberte, Senhor, as pessoas das prisões. Ó Senhor, da depressão, ó Deus, da incredulidade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos encha, Senhor, nos faça transbordar, ó Deus, e que Deus, o Teu propósito, Senhor, para com o homem, Senhor, no nosso tempo, Senhor, se realize em nós, se realize através de nós. Por isso, Senhor, dizemos, Senhor, eis-me aqui, usa-nos, Senhor, e acrescenta a nossa fé, que possamos escolher a fé e que o Senhor honre, Deus, a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.